A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e agora começa mais um Folhetim. No programa de hoje, lembramos o Prêmio Açorianos de Literatura 2018, que aconteceu esta semana em Porto Alegre. O 25º Prêmio Açorianos de Literatura 2018, que aconteceu esta semana, premiou 8 categorias e o livro do ano, que foi escolhido entre os 8 grandes vencedores da noite. O professor Sérgio Gonzaga, atualmente à frente da Coordenação de Livro e Literatura da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, comentou a importância do prêmio para o cenário da literatura local.
Esse é um Açorianos que eu acho muito importante, porque no momento de crise generalizada do mercado editorial, do mercado livreiro, com grandes livrarias em concordata, editoras fechando, há coisas que são importantes registrar. Por exemplo, nós temos 204 inscritos. Isso não significa que é toda a produção do Rio Grande do Sul, porque tem gente que não se inscreve, alguns autores muito consagrados, eles já não querem participar. Então é significativo que tenhamos num concurso de Porto Alegre 204 trabalhos. Isso eu acho que já seria a primeira vitória do Açorianos, não dos Açorianos, mas dos escritores. Há também um outro elemento que é muito interessante, que é o surgimento de pequenas editoras, à medida em que as grandes ou fecharam, ou encontram-se em dificuldades graves, gravíssimas, autores se reúnem e fundam uma editora. Então tem aqui pelo menos 10 editoras que eu, que sou do meio, jamais ouvira falar, e que estão entre os indicados para receber o prêmio Açorianos. O terceiro elemento positivo é o fato de que a maioria dos júris das 8 categorias expressou o fato de que há uma qualidade média muito interessante em alguns gêneros, como foi, por exemplo, o caso do romance, né? Houve assim até um júri se chegou a sugerir que no ano que vem, em vez de 3, indicássemos 4 para ir à final. Isso é de pensar. Então existe uma média, uma produção medianamente boa, bastante ampla, né? Bastante vasta no Rio Grande do Sul, o que também me parece um resultado dessas oficinas, desse curso de escrita criativa que há hoje na PUC, né? Enfim, de uma valorização que nós no Rio Grande do Sul temos proporcionalmente maior que em qualquer outro estado brasileiro. Quanto às homenagens, foi uma ideia desde o ano passado, você pegar figuras quase icônicas no livro, na cultura, na divulgação da cultura, e que já sejam pessoas um pouco mais idosas, e que muitas vezes tiveram reconhecimento, mas que às vezes podem estar um pouco esquecidas, pelo menos no círculo letrado, não dos leitores. E esse ano nós chegamos ao número de 6 pessoas. No ano passado homenageamos Sérgio Faraco, homenageamos Aldir Schle, homenageamos Lia Luft e homenageamos um escritor que, não sendo gaúcho, viveu muitos anos aqui, chamado Dionísio da Silva, que é um escritor hoje de prestígio nacional. E esse ano nós estamos homenageando Carlos Nejar, que me disse uma coisa surpreendente: ele nunca recebeu qualquer prêmio, qualquer premiação no Rio Grande do Sul, qualquer nada. Eu fiquei surpreso porque quando ele saiu do Rio Grande do Sul ele já tinha uma obra consolidada, mas é claro, talvez não houvesse prêmios aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu não me recordo exatamente, ele estava falando do início dos anos 80, o Açorianos está completando agora 25 anos, né? O Açorianos de Literatura. Temos o Armindo Trevisan, que é também um grande poeta. Temos uma professora, nós resolvemos indicar uma professora, que não é só uma professora, uma grande professora, Maria da Glória Bordini, da URGS, mas ela também foi responsável pelo acervo do Érico Veríssimo, foi responsável pelo Centro Cultural Érico Veríssimo na sua origem, foi responsável por outros acervos, é uma pessoa apaixonada por literatura, ela foi caçada, inclusive, em 68, retornou depois, enfim, que é uma professora que merece, assim, chegou a ser minha professora, assim como Donaldo Schiller foi meu professor, também um professor notável da URGS, mas mais do que um professor, um teórico de literatura, um estudioso de Grécia, eu fui aluno dele de literatura grega, que eram aulas maravilhosas, autor de duas novelas bastante boas, de traduções famosas, enfim, e por fim nós resolvemos pegar também um médico que tem todos os méritos, ele é um médico magnífico, um grande cardiologista, mas que também é um agitador cultural, foi ele que de alguma maneira puxou a criação do Centro Cultural da Santa Casa. Além disso, é um autor lido por milhares e milhares, dezenas, centenas de milhares de brasileiros, é o autor mais vendido da LPM, o doutor escritor Fernando Luquezzi, porque é um autor de obras que todos nós que passamos dos 60 anos começamos a ler com certa inquietação, como Fugir do Alzheimer, né? Como enfrentar um ataque cardíaco, questões de dieta, de alimentação, de como ter uma vida saudável. Todos os livros escritos com muita clareza e eu diria até com uma elegância literária. Ele é um homem culto, é um homem que gosta muito de ler. Então, no contexto, né, digamos, da pobreza generalizada que vivemos na área cultural, seja no Rio Grande do Sul, seja em Porto Alegre, seja no Brasil, num contexto da crise da literatura e principalmente da crise, digamos assim, das publicações de literatura, da crise das livrarias, eu acho que esse prêmio é sempre assim um desafogo, né? É como um suspiro longo em meio a um sufoco, né? uma respirada no meio da asfixia geral que se estabeleceu sobre a cultura, mas especialmente sobre a literatura, face a inúmeras circunstâncias que eu já enumerei.
Professor, além de todas essas questões que o senhor enumerou, alguns pontos que chamam a atenção nesse festival é o potencial que ele tem de chamar atenção para escritores e produções novas e dar luz a novas produções, assim como trazer escritores gaúchos do centro do país e mostrar a influência da literatura gaúcha na literatura nacional. De que forma que a gente pode ver esse festival também como uma engrenagem nesse?
Claro, não, na verdade isso faz parte, eu acho que o prêmio, assim como os trabalhos que o IEL faz na sala de aula, a Secretaria de Educação faz com o autor presente, né, com o Adote um Escritor, desculpe, o autor presente é do IEL, assim como as oficinas, né, assim como os programas de rádio e TV que concedem espaços para atividade literária, o Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, ele tem isso, ele tem uma vida literária, como eu digo, proporcionalmente maior do que o resto de qualquer província brasileira. O escritor aqui é muito respeitado. Eu me lembro que uma vez saí com o Sclear pela rua da praia, e o Sclear foi saudado pelo pipoqueiro ali na esquina da Praça da Alfândega, e depois com um cara que vendia cachorro quente aqui em cima, já na Praça Dom Feliciano. Claro, o Sclear era um escritor que tinha uma certa presença midiática, mas a gente sentia que o escritor aqui, ele é considerado, e isso é uma coisa importante para nós. Nem sempre, no entanto, há sempre hiatos entre as gerações, e nem sempre as gerações leem os anteriores, né? Há uma a literatura, mas isso é meio universal, ela se dá por saltos, ela não se dá numa linha evolutiva harmônica, regular. Eu vou te dar um exemplo. Nos anos 70 nós tivemos um fenômeno extraordinário no Rio Grande do Sul, de surgimento em 10 anos, surgiram os que eu vou me lembrar assim de imediato: Moacir Sclear, Josué Guimarães, Luiz Fernando Veríssimo, Lia Lurti, Tabajara Ruas, João Gilberto Nol, Caio Fernando de Abreu, Antônio Carlos Rezende, Tânia Failassi. Eu estou me lembrando assim, José Clemente Pozenato, Aldir Chilê, Sérgio Varaco, Lourenço Casarré também, que é um gaúcho que vive muitos anos fora do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, Charles Kiefer, que era um autor que vendia adoidadamente, houve uma ebulição literária no Rio Grande do Sul que foi extraordinária. Nos anos 90, e eu diria talvez na primeira parte desse, nos primeiros 10 anos desse século, houve um certo refluxo. Os gaúchos deixaram de ler, isso é a primeira coisa, os gaúchos deixaram de ler maciçamente os autores gaúchos. Se você perguntasse, eu entrava numa sala de aula, eu trabalhei em cursinho muitos anos no passado. Eu entrava numa sala de aula e perguntava, quem é que já leu Josué? Muita gente levantava a mão. Quem é que já leu, Macis Krier, Charles Kiefer, Tabajara? Sempre havia alunos que tinham lido. Nos anos 90, houve um retrocesso. Ah, eu me esqueci do Assis Brasil, né? Nosso grande, querido Assis Brasil. Mas houve um retrocesso. É, que eu espero esteja acabando, né? Quer dizer, os escritores, a literatura brasileira contemporânea parece ser feita para outros escritores, né? Ela não ganhou um público, ela não consolidou um público, a não ser casos isolados, o Cristóvão Teza, por exemplo, né? Com o Filho Eterno, o Milton Ratum com os dois irmãos, são autores que excepcionalmente se destacam no conjunto. O que eu espero e acho que está ocorrendo, pelo menos em termos da produção, da qualidade da produção literária, é o surgimento de uma nova geração de bons escritores. Se me perguntassem assim, na faixa dos 40 anos, na literatura brasileira, quem é que tu destacas? Eu destacaria dois escritores, Michel Albi e Daniel Galera. Ambos, quer dizer, o Galera é paulista de origem, mas toda a sua formação, seu ensino todo, ele é gaúcho de alma. Toda a formação de ambos se deu aqui, né? E são, para mim, pessoalmente, nessa faixa dos 40 anos, os dois escritores mais importantes que temos hoje no país, salvo engano. Então, eu imagino que esses prêmios, essas atividades, elas ajudem a fortalecer uma ideia de que existe uma literatura que ela nos expressa, que ela pode ser nacional, universal, ter vários ângulos temáticos, vários procedimentos técnicos, desde romances ou poemas de vanguarda até uma literatura mais tradicional, mas ela, de alguma forma, expressa a condição gaúcha, expressa a condição brasileira, né? Talvez hoje até estejamos mais voltados, talvez haja uma certa descontextualização nos romances, que deixam de, ou seja, o cenário do interior, cenário rural, cenário urbano, cenário de Porto Alegre, talvez não sejam tão significativos no entrecho dos romances, das narrativas, dos contos e dos poemas, mas eu vejo assim com otimismo. O fato de que a PUC tem 130 alunos matriculados regularmente num curso universitário regular, que é de escrita criativa, para mim me parece algo de especial. Há uma lei da dialética que diz que a qualidade surge da quantidade. E é bem provável que estejamos nos avizinhando, quem sabe, oxalá, estejamos nos avizinhando de um novo boom da literatura produzida aqui no Rio Grande do Sul.
Tá certo. Muito obrigado, professor.
Não, eu agradeço e uma saudação aos nossos ouvintes.
A Noite dos Açorianos de Literatura 2018 homenageou vários escritores nascidos ou que adotaram a cidade para criar a sua obra. Dentre os homenageados estavam Armindo Trevisan, Donald Schuller, Fernando Lucchesi, Maria da Glória Bordini, Sérgio da Costa Franco e Carlos Nejar. Nejar, que há tempo já vive fora do Rio Grande do Sul, se emocionou ao ser lembrado por sua terra natal.
Estamos aqui com o escritor Carlos Nejar. Nejar, como que é ser homenageado aqui no Prêmio Açorianos? Como o Sérgio Gonzaga me mencionava, que o senhor não recebeu nenhum prêmio no Rio Grande do Sul ainda. Como que é essa experiência?
É uma experiência, para mim, comovida, porque eu amo muito essa terra. Não vivendo aqui, entretanto, ela me acompanha. E, de repente, nos meus 80 anos, eu sou lembrado para o prêmio de obra publicada com Açorianos. E parece mentira, eu recebi tantos prêmios na vida. Nenhum no Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer maneira, não há tempo, tudo chega quando tem que chegar. E eu sou muito grato por essa lembrança, porque é mais uma ligação com a minha terra.
Mijar, como que tu vê a cidade de Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, na tua obra e nas tuas lembranças ainda hoje?
Ô Pedro, olhando o retrospecto da poesia do Rio Grande do Sul, poucos poetas como eu cantaram o Rio Grande do Sul como eu tenho cantado. A minha palavra é pampa. Inclusive, é um livro meu, é um romance chamado Rio Pampa, O Moinho das Tribulações, Canga, O Campeador e o Vento, que recebeu até o epíteto de as Lusíadas do Gaúcho, os Lusíadas do Gaúcho. Quem chamou foi Wilson Martins. E toda a minha obra é muito ligada ao Pampa. Miguel Pampa, personagem, e tantos outros. Então, é bom que a terra me lembre, porque eu sempre estou lembrando a terra. E esse amor é um amor que não termina. É maior do que a gente, porque é o amor da palavra pela terra e da terra pela palavra.
Mijar, como que tu vê a literatura do gaúcho ou do porto-alegrense vista pelo Brasil?
O Rio Grande do Sul é um país dentro do país. É uma cultura, é uma visão do mundo diferente, é um povo ligado à fronteira, por isso, ligado muito à América. E eu vejo grandeza na literatura gaúcha. E na literatura brasileira, depois da morte de poetas como Ferreira Goulart e Manuel de Barros, e o nosso querido Mário Quintana, ou Manuel Bandeira, ou Drummond, ou Jorge de Lima. Então, nós estamos cada vez mais sofrendo de uma inabalável solidão cultural. Uma solidão que o governo não alcança nem percebe. Um desnível, um domínio da banalidade, a falta de invenção e, sobretudo, no romance ou mesmo na poesia, a falta de pensamento. Porque a poesia tem que pensar, tem que ter uma visão do mundo para poder se firmar como um gênero de altura e de beleza. Então, o que eu posso dizer é isso. Há valores, muitos mortos, valores mortos, não na palavra, na vida. E nós não podemos viver de passado. porque a palavra já está no futuro. O passado é futuro. E os mortos acompanham os vivos.
Muito obrigado e parabéns pela homenagem.
Eu agradeço muito. Eu quero cumprimentar os ouvintes. A Rádio Universidade, quando eu morei aqui no Rio Grande, era a minha rádio. Eu gostava de ouvir não só música clássica, como também os programas de literatura. E eu fico muito feliz de poder falar aos ouvintes e abraçar o nosso Pampa através da minha palavra e a eles. Muito obrigado.
O também homenageado Donald Schuller também comentou sobre o evento.
Devo cumprimentar as autoridades da minha cidade, do estado, por incentivarem a literatura. A nossa Feira do Livro é uma das maiores de céu aberto da América. E ela contribuiu muito para desenvolver o livro. Hoje, como é o Dia do Livro, a noite de hoje, com tantas pessoas que se dedicam à literatura, é um prestígio para Porto Alegre e também para os leitores de Porto Alegre.
Nessa edição do Açorianos, 8 livros foram premiados durante a noite. Na categoria infantil, o vencedor foi Agora Pode Chover, obra de Celso Sisto, da editora Melhoramentos. Na categoria infanto-juvenil, o vencedor foi Horas Mortas, de Antônio Chimenec, saindo pela editora Ama Livros. Na categoria poema, o vencedor foi Spoilers, livro de Diego Granto, que saiu pela editora Confraria do Vento. Na categoria crônica, o vencedor foi Caixa de Guardar Vontades, escrito por Emir Russoni, da editora Tucazu. Na categoria narrativa longa, a vencedora foi Luísa Geisler, com o livro De Espaços Abandonados, que saiu pela editora Alfaguara. Na categoria especial, que também reuniu obras destacadas do ano, o vencedor foi Hoje Eu Venci o Câncer, escrito por Davi Coimbra e que saiu pela editora LPM. Na categoria Ensaio de Literaturas e Humanidades, o vencedor foi Juremir Machado da Silva, com o livro Raízes do Conservadorismo Brasileiro, da editora Civilização Brasileira. Juremir, que pela primeira vez foi receber um prêmio dado a uma obra sua, comentou sobre o evento.
É verdade, é a terceira vez que eu ganho o prêmio Açorianos. Eu ganhei uma vez com um livro de crônicas, ganhei outra vez com uma tradução, mas não vim buscar. E os últimos prêmios que eu ganhei o, com o meu livro Jango, eu ganhei o prêmio da Bienal de Brasília. Depois, com esse livro, Raiz do Conservadorismo Brasileiro, eu ganhei o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte de São Paulo. Também não fui buscar. Eu nunca fui buscar, eu sempre achei assim. Não vou. Mas desta vez eu pensei que valeria a pena, um pessoal muito legal. São pessoas com as quais eu tenho uma relação muito forte, cada vez mais. Sérgio Gonzaga, Luciano Labarth, todas essas pessoas aqui, até em função do Caderno de Sábado. Eu pensei, olha, mesmo que eu não ganhe, eu vou comparecer. E fiquei feliz pelo livro, que eu acho realmente que é uma temática importante, e ainda mais agora no que o país está vivendo. Fico feliz que o pessoal tenha tido esse carinho com o meu livro.
Por fim, o grande vencedor da noite foi o livro Cavalos de Cronos, escrito por José Francisco Botelho, da editora Zulk, obra que venceu a categoria Conto e o grande prêmio do livro do ano. No final da premiação, o autor conversou conosco sobre a conquista das estatuetas.
Estamos aqui com José Francisco Botelho, vencedor, grande vencedor do Açorianos de Literatura desse ano, com livro do ano e na categoria de contos. Como que é receber esses prêmios agora, com esse teu livro, que é uma obra ousada, podemos dizer assim, né?
É muita felicidade, porque esse ano eu estava cercado de ótimos livros, né? Na minha categoria, assim, eu concorri com dois grandes livros, quero frisar esses dois grandes livros, e nas outras categorias havia também, todos os livros eram muito bons, eu estava apostando em outros ali, que eram os meus favoritos, né? E, então eu realmente não estava esperando que eu fosse ganhar o livro do ano. E como tu disseste, um livro que, como eu falei aqui no agradecimento, né, eu tive essa sorte de ter um editor que chegou e me disse: não, escreve o que tu quiseres e eu vou publicar, né? Então eu fiz um livro exatamente do jeito que eu queria, sem fazer nenhuma concessão. E que esse livro, que foi escrito exatamente como eu desejava escrevê-lo, com todas as idiosincrasias esquisitices imagináveis, tenha tocado pessoas o suficiente para ganhar esse prêmio, dá uma sensação muito boa, assim, de que eu não estava louco desde o início, né? Eu não estava completamente maluco quando eu tive a ideia de escrever esse livro.
Tá certo, muito obrigado, José, e parabéns.
Obrigado, um abraço.
Hoje no Folhetim falamos sobre os grandes vencedores do Prêmio Açorianos de Literatura 2018. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.